Olá! O quanto você sabe sobre os alimentos que come? De onde vêm? Como são produzidos?
Os aviões, eles não podem expulgar a 200 metros da comunidade, mas aqui ele passava por cima da comunidade. E o pessoal achava lindo. Quando o avião passava, via aquela nevezinha branquinha, aí o pessoal saía para fora para ver o avião expulgando. Eu mesmo, no meu quintal, eu tinha 150 galinhas. Num dia só, morreu 80 galinhas. Quando o avião terminou de passar, as galinhas começaram a morrer. E então Zé Maria disse, mas daqui a 10 anos, talvez eu não esteja vivo, mas daqui a 10 anos vocês vão ver o pessoal adoecendo de câncer, o pessoal, as crianças nascendo com má formação, vocês vão ver o número de doenças terríveis que vai acontecer. Porque até a impotência dos homens, o agrotóxico causa, né?
Esse trecho que você acabou de ouvir é do filme Pesticidas, O Pesadelo Brasileiro. E para entender melhor sobre esse assunto, convidamos o jornalista e ambientalista Fernando Gabeira para nos explicar sobre a situação do uso de agrotóxicos no Brasil. Gabeira comenta sobre a relação entre a plantação de transgênicos e o uso de pesticidas, menciona sobre a visão produtivista da bancada ruralista e nos ajuda a entender a importância do Plano Safra na transição para uma cultura mais consciente e saudável.
Olha, é até um pouco irônico, né, você falar num país onde tanta gente morre de fome, né, e vive em insegurança alimentar, você falar de problemas que acontecem com pessoas que comem alguma coisa, que às vezes ficam doentes ou morrem porque comeram alguma coisa. Mas eu acho que esse é um tema também essencial para a nossa sobrevivência, não é? Como é chegar a um tipo de comida sadia. É algo que a gente não consegue ainda no Brasil. Né? Nós tivemos, quando fui deputado federal, lutei muito na Câmara dos Deputados em torno da questão dos transgênicos. E a verdade é que os transgênicos não eram só os transgênicos em si. Eles traziam também a necessidade, na sua produção, de usar um agrotóxico casado com ela, que é o glifosato, né? E esse tipo de glifosato é o mais usado no Brasil, né? Até hoje é o mais usado no Brasil, e que, segundo muitas pesquisas, ele traz problemas para a saúde através do consumo permanente. Nós pensávamos que o Brasil fosse progressivamente chegar a um tipo de trabalho de superação dos agrotóxicos, né? De avançar cada vez mais para o controle biológico das pragas, avançar mais para o uso de insumos biológicos, avançar mais na produção do orgânico, para que as pessoas tivessem uma saúde maior. Mas, infelizmente, não é essa a posição ainda dos nossos grandes produtores. E não sendo a posição dos nossos grandes produtores, ela influenciou, evidentemente, o Bolsonaro, que era presidente da República e aliado a eles. Então, o Bolsonaro representou, nesse período, um tipo de governo que aprovou em massa os agrotóxicos, né? Ele aprovou cerca de 1.500 em 3 anos, o que significa mais ou menos uma média de 500 por ano, não é? Grande parte desses produtos aprovados são proibidos nos países onde eles são fabricados. Então, evidentemente que nós aqui consumimos no Brasil produtos ou alimentos que são influenciados por agrotóxicos proibidos nos Estados Unidos, proibidos na Europa. Se eles proibiram nesses países, é porque passaram por um processo de investigação, de pesquisa, e constataram que faz mal à saúde. Né? Nós pensávamos, né, que com a queda do Bolsonaro, a saída do Bolsonaro, esse processo de um governo que se diz defensor do meio ambiente fosse revisto, né? Que começasse a haver um processo, primeiro um processo de bloqueio desses novos registros e progressivamente uma avaliação daqueles que foram registrados e que não podem ser consumidos por serem proibidos em outros países. Isso não aconteceu, né? Nesse governo, o índice de aprovação de novos produtos continua alto, né? A única coisa que eu acho que está acontecendo de novo, né, é o fato do Plano Safra atual ele ter voltado para os pequenos agricultores, agricultura familiar, ele tem uma intenção de estimular a produção orgânica. No Congresso brasileiro, existe um projeto do senador Jacques Wagner, que está sendo discutido agora, dos insumos biológicos, né, dos bioinsumos, né, que também são importantíssimos. E hoje já movem no Brasil em empregos, 10 mil empregos. Então, há uma transição, né? Você sente que existe na economia uma transição para a economia de baixo carbono, uma transição para a economia circular, quer dizer, que é uma economia que recupera a matéria-prima de alguma maneira para poder continuar produzindo, e uma transição também para a agricultura orgânica. Mas é uma transição lenta, entende? Uma transição lenta, e o momento atual é um momento no qual quem se interessa, é bem informado e tem um bom recurso financeiro, consegue, de uma certa maneira, criar uma situação em que ele coma os produtos orgânicos disponíveis. Mas nós sabemos que isso é uma minoria que tem conhecimento da questão e uma minoria menor ainda que tem os recursos. Porque às vezes é quem tem o conhecimento e não tem os recursos para poder realizar isso. Eu acho que é um problema muito sério no Brasil, né, e que, infelizmente, não está sendo visto como deveria. Eu tenho dito, por exemplo, que os grandes agricultores brasileiros que lutam por esse liberalismo no agrotóxico, eles não compreendem como estrategicamente estão cavando a própria sepultura no exterior. Porque, evidentemente, que quando ficar claro para os consumidores do mundo inteiro que os produtos brasileiros são produzidos com uma liberalidade em termos de agrotóxico muito grande, eles passam a perder o valor competitivo. Eles passam a ser menos competitivos. Então, se eles tivessem alguma visão estratégica, eles deveriam estar caminhando para um trabalho cada vez mais livre de agrotóxicos para poder, de certa maneira, sobreviver no mercado futuro, né? Mas isso não acontece, porque os líderes do mundo agrário, eles estão no nível de consciência dos próprios produtores. Eles não são uma vanguarda que olham para frente, entende? Que olha para frente. Então, a situação no Brasil é essa. É muito difícil, né, porque não foi superada pelo novo governo, mas eu sinto a existência de uma transição, né, uma transição progressiva, para que já o Plano Safra contempla. Você vê que os juros para quem produz orgânico são juros de 3%, são juros baixos, entende, no financiamento. Eu acho que tudo isso vai contribuir para que a transição se faça. Mas hoje ela eu chamo, uma discreta transição. Então, essa é a nossa situação.
Então, o que de fato está acontecendo é aquilo que a gente chama de círculo de envenenamento. Os agrotóxicos são proibidos na União Europeia, mas são vendidos para países como o Brasil, são usados aqui e eles potencialmente voltam no café, na laranja, no suco de laranja e nas frutas tropicais. Eles voltam para a União Europeia. Então, esse é com certeza um elemento de preocupação da população, da sociedade civil na União Europeia.
É preciso que a população tenha mais consciência e que existam movimentos mais amplos, né, para deter o processo dentro do próprio Congresso. A bancada ruralista é grande, as pessoas que representam os ruralistas têm uma visão bastante atrasada sobre o tema, elas têm uma visão produtivista, né? Não importa a quantidade de agrotóxico, o importante é produzir mais, é colocar mais produto no mercado. E ainda mais, elas têm um projeto que vai agravar mais ainda, que nós chamamos o pacote do veneno, né? Esse projeto está no Senado e é um projeto que tem como objetivo reduzir mais ainda os controles sobre o registro de agrotóxico, né? Esse registro hoje é feito pelo Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, da Saúde. Eles querem transformar em algo apenas do Ministério da Agricultura, o que faz com que ficará mais livre ainda e haverá um fluxo maior de produtos proibidos lá fora circulando no Brasil. É muito importante um filme como esse, Pesticidas, o Pesadelo Brasileiro, porque chama a atenção das pessoas para a problemática, né? Mostra às pessoas coisas que elas vivem no cotidiano e não percebem. Você é capaz de comer uma salada 30 dias no mês sem se dar conta de que muita coisa que você comeu ali possivelmente tivesse contaminada com agrotóxico. Então é fundamental que isso seja conhecido e é fundamental também a criação de uma opinião pública dos consumidores e uma opinião pública mesmo que exija do governo que pelo menos não consuma, não permita no Brasil produtos que são proibidos lá fora.
Então é uma conquista muito grande, eu diria. É uma luta, digamos que está pautada na ideia de justiça. É possível alimentar a população brasileira em suficiência, quer dizer, atingindo a segurança alimentar, e em soberania, com qualidade, com alimentos livres de agrotóxicos. É uma luz no fim do túnel, é uma experiência muito alvissareira que mostra pra gente, olha, isso é possível.
O filme Pesticidas, o Pesadelo Brasileiro, está disponível para você assistir quando e onde quiser pelo CurtaOn, seu clube de documentários. Acesse curtaon.com.br ou assista na Claro TV+. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Te esperamos no próximo episódio.